marca dos 6 graus nesta manhã de quinta-feira e nós vamos falar em saúde e principalmente dando um destaque especial para o município de Caseiros. Vamos atualizar como está a situação, principalmente nessa questão da vacina, não só da Covid, mas também da H1N1 e também dos encaminhamentos que estão sendo feitos pela área da saúde. Eu recebo nesta manhã a secretária de saúde de Caseiros, a Vanessa Fracasso, e também a coordenadora da unidade básica de saúde, a Isabel Moreira, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais estas informações. Secretária Vanessa, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que nos acompanham, em especial a nossa comunidade de Caseiros, que com certeza está nos acompanhando.
Bom dia, Isabel.
Bom dia, Paulo, aos ouvintes da Rádio Cacique, em especial a nossa comunidade de Caseiros, que deve estar toda na escuta.
Seguramente. Bom, Isabel, como é que está a questão da vacina lá em Caseiros?
Bom, Paulo, graças a Deus a gente está conseguindo atingir as nossas metas, né, que foram estipuladas. A gente está com 94% das vacinas que chegam estão sendo aplicadas, tá? Nesse momento, a gente tem 2.609 pessoas vacinadas. Então, assim, a pretensão é que haja esse aumento gradativamente. Por quê? Conforme é chegado as doses, a gente vai fazendo o agendamento e vai fazendo a aplicação das mesmas.
Hoje, quanto por cento da população caseirense já está vacinada, Isabel?
Eu acredito que uns 90% já devem estar vacinadas, Paulo.
Bom, para vocês, nesse ano, acabou tendo um ritmo diferente, porque coincidiu a vacina da H1N1 e também da Covid.
Exatamente. A gente não deixa aqui também o recado, não só pela questão das vacinas da Covid-19, mas também para a comunidade procurar a unidade básica para ser feita a vacina da gripe, que está disponibilizada para toda a comunidade.
Bom, secretária, a gente percebe que os municípios vêm dando prosseguimento a esse processo com boas perspectivas, porque a gente percebe que reduziu, pelo menos, né, o número de pessoas que estão se contaminando e, felizmente, graças a Deus, também o número de óbitos, né, secretária?
Isso aí, graças a Deus. Nós temos uma perspectiva positiva quanto ao município de Caseiros, que se não surgir nenhum caso positivo até o dia 28 agora deste mês, nós zeramos os casos ativos no município. E com isso, a nossa meta é retornar algumas atividades.
Pois é, essa questão da flexibilização já está acontecendo ao natural nos municípios da região, né? E no estado de um modo geral.
Exatamente. Caseiros é um município que nós fizemos um estudo com toda a equipe técnica, né, avaliando a temperatura do Covid. Conforme o Covid se movimenta, a gente recua. Conforme ele dá uma trégua, a gente avança. E é bem nesse sentido que, a partir do dia 2, Paulo, nós iremos fazer algumas atividades diferentes assim, no município, quanto à questão da unidade de saúde. Primeiro momento, nós recuamos a questão do trabalho das agentes de saúde.
Sim.
As agentes estão trabalhando da forma online. E a partir do dia 2 de agosto, elas irão retornar às visitas domiciliares, acompanhando as famílias, fazendo um cadastramento das famílias. Porque nesse período de pandemia, a gente teve muita mudança. Então, as famílias estão necessitando do trabalho que é muito importante das agentes de saúde. Inclusive, eu deixo aqui o nosso agradecimento quanto gestão, pelo trabalho, não só delas, mas de toda a equipe que está desenvolvendo. E também, nesse sentido, Paulo, a partir do dia 2, a unidade de saúde irá atender por agendamento. Por que por agendamento, Vanessa? Porque a equipe médica, juntamente com nós, com a gestão, nós estamos muito preocupados com a questão da qualidade do atendimento que nós estamos ofertando. Para nós, o que conta é a qualidade e não a quantidade, uma demanda espontânea, um atendimento atrás do outro. Espero que a comunidade também possa nos entender nesse sentido.
Sim.
Nós temos uma estrutura fantástica, profissional fantástica também. Então, nesse sentido, nós queremos dar uma qualidade melhor para o cidadão que vai procurar o serviço, que terá um profissional esperando, né, a condição lá do agendamento. E também nós queremos dar uma segurança para o cidadão no sentido do registro adequado no programa E-SUS. Para quem não sabe, o E-SUS é o sistema do Ministério da Saúde que rege as unidades de saúde aqui do Brasil todo. E lá é que fica registrado o prontuário do paciente. Então, se o médico registra de forma inadequada, pode dar problemas futuramente para esse paciente. Mas como que nós iremos cobrar de um profissional que tem 40, 50 atendimentos? É quase humanamente
impossível. A demanda é muito grande, né?
É isso aí. Então, num contexto geral, quem ganha vai ser o paciente, que vai estar com um atendimento de qualidade, vai estar com o seu registro de todas as coisas que foram acontecidas na consulta, desde a entrada do paciente na unidade, vai estar devidamente registrado. E também o município, porque o financiamento, né, falando em parte de gestão de recursos, o financiamento ele teve uma alteração. Hoje ele também se dá por indicadores. E esses indicadores são medidos através do registro no ESUS.
Essa dinâmica, como é que vai ser para o atendimento? Questão de dias, horário, contato, como é que vai ser?
O horário ele não altera. O horário altera. É das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 às 5h30, né, às 17h30, e é feito por agendamento. Toda a comunidade que precisar do atendimento médico deverá ligar nos telefones do posto de saúde, né, que a gente já deixou à disposição, que é o 3353-1148, e o 999-09-1266.
Que também funciona como WhatsApp.
Que também funciona. Então, assim, ó. Eu estou passando pela unidade de saúde e quero agendar consulta. É permitido também, não certo. É só por telefone.
Pode ser presencial.
É outra situação que a gente quer deixar bem claro. Aconteceu uma urgência e emergência. Isso não se discute. Os profissionais estarão lá prontos para atendê-los. Tá? Esses agendamentos a gente fala em sentido de consultas eletivas, que não tem um grau de urgência. As urgências não mudam em nada, permanece como estão.
Bom, são algumas alterações que começam, então, a partir do início do mês que vem.
Isso, nós estamos trabalhando com esse período para poder justamente, através, né, inclusive deixamos aqui o nosso agradecimento à tua rádio, no sentido de nós levarmos a informação para a comunidade também ajudar nós a compartilhar essa informação com todas as pessoas.
A gente sabe que aqui, na nossa região, existe uma questão dos atendimentos, das consultas também fora, em Passo Fundo, vamos dar um exemplo. Como é que está essa questão? Vocês têm perspectivas nesse sentido também ou não?
Nós tínhamos uma medida que ela era válida até o dia 17, desculpe, até o dia 16, né, desse mês, onde nós deixamos uns critérios, por exemplo, era neurologia, oncologia, esses casos mais graves, cardiologia, enfim, que nós estávamos transportando.
Certo.
Nós estamos muito felizes porque a comunidade entendeu o recado. Não é necessário que nós tranque os transportes ou proíba alguém de ir. Agora é o momento da comunidade entender. Bom, é urgência? Então eu vou. Não é urgência? Eu
espero
posso aguardar
um
pouquinho mais. Né? É um período delicado, as vacinas estão chegando, mas com as vacinas chegando também tem as variantes. Então ainda é sinal de alerta. A gente não pode dizer, o vírus foi embora e agora... Entende? Então a gente pede para a comunidade que a medida não está mais valendo, mas que a comunidade ainda continue nos ajudando nesse sentido.
Certo.
Outra coisa, procurar a unidade básica de saúde sem ter necessidade emergente ou enfim uma necessidade realmente de procurar os serviços. Pessoal, ainda lá, ainda na unidade, ainda é vamos dizer assim, o lugar que o vírus mais está exposto, porque quem não está bem vai procurar a unidade. Então assim, ó, ainda essa conscientização, nós não iremos proibir ninguém, as portas estão abertas, nós estamos lá para atender. Mas a gente precisa desse consentimento da comunidade também.
As pessoas lá, Isabel, nessa questão das vacinas, estão levando a risco essa questão do tempo entre a vacina da gripe e a vacina da Covid, como é que está? Está tranquilo? Está surgindo muitas dúvidas nesse sentido ou não?
Quanto a essa situação, Paulo, até a gente tem uma equipe, até mandar um abraço a cada um deles pela dedicação e o empenho que vem prestando, não só, vamos dizer assim, a nós, ao nosso atendimento, mas à comunidade também. Tem todo o cuidado. Por quê? O que é feito? A pessoa que aplica a vacina da gripe, ela não pode aplicar a vacina do Covid no período de 14 dias.
Certo.
Então, o que é avisado a pessoa? Ela vem procurar a unidade, a gente comunica a ela que se fazia a vacina da gripe nesse intermédio de tempo, não pode ser feita a vacina do Covid ou vice-versa. Uhum. Então, a comunidade tem um entendimento, mas assim, ó, quanto a essa questão, sempre é comunicado a eles a questão do cuidado e do porquê que não pode ser feita.
Chegou a atrasar a segunda dose lá ou não? Em algum momento?
Em algum momento, graças a Deus, até agora não.
Que bom.
Está chegando, né? A gente está conseguindo fazer. A gente teve o adiantamento agora, foi semana passada. Quanto que era para a gente adiantar as 10 semanas, né, que seriam 12 semanas que seriam a aplicação da segunda dose, que seria aplicada no dia 27, a gente adiantou para a semana passada. Mas, enfim, as doses agora continuam normal, a aplicação. O que, que a gente pede, enfim, aos pacientes? Que eles verifiquem sempre a data pela carteirinha de vacinação. A gente tem o hábito de, no momento que vem fazer a vacina, anotar, deixar bem discriminado na carteirinha de vacinação o dia que tem do retorno à segunda dose.
Certo.
Aí tu me questiona quanto à questão do horário. O horário foi o mesmo que foi aplicado à primeira dose.
Ah, certo. Secretária Vanessa, se comenta já sobre essa questão da redução da idade. Se fala acima de 18 anos, outros já falam em quem sabe, fazerem pessoas com idade inferior a 18 anos. Tem alguma novidade nesse sentido?
Na verdade, nós sempre seguimos as resoluções CIBS, né, que é geral, uma regra para todos os municípios.
Já assinou alguma coisa nesse sentido?
Assim, o Estado assinou a CIB de ontem, né, que nós teríamos que vacinar 40% dos adolescentes de 12 com comorbidades.
Uhum.
Mas isso até é um apelo para a comunidade que nos entendam. É 40% das doses destinadas. Então, eles destinam bem certinho. A gente costuma brincar lá que quase que a dose vem com o nome da pessoa. Então, é bem delicado. O que a gente pede encarecidamente para a comunidade? Que nós estamos fazendo tudo dentro dos conformes da legalidade. Por que o agendamento, Paulo? Por que Caseiros funciona como agendamento das doses? Justamente para não ter aquela aglomeração. Por exemplo, chegou 100 doses, nós vamos reunir 100 pessoas na frente da unidade, vai chegar 101 e vai ficar 100. Vai se deslocar, vai perder o trabalho, vai perder as suas atividades. Então, pensando nisso, na comodidade, a gente sempre faz o agendamento. Agendou, sabe que a tua dose está, o horário está lá, está certinha, vai lá e faz. Pedimos encarecidamente a colaboração de quem não conseguiu agendar, que agora, quando a gente divulgar as novas doses, que ligue, que também, né, como cidadão, aguarde a sua vez.
Faça,
né,
a sua parte.
Se nós pudéssemos, se dependesse de nós, nós já teríamos vacinado todo mundo, porque quem ganha é nós também, nesse sentido. Então, assim, outro apelo também, tem a segunda dose, não pode ir, por favor, nos comunique.
Avisem, né?
É.
Por algum motivo, uma gripe, um resfriado, algo.
Exatamente, não está no dia, a gente entende, só simplesmente nos avise, porque nós temos horas, a gente abriu o frasco, a gente tem horas, senão a dose vai ter que ir fora. E isso é uma situação muito grave, porque milhões de pessoas morrendo e a gente, graças a Deus, não foi nenhuma dose fora.
Isso que é importante. Só para a gente finalizar, Isabel, ainda tem vacinas da H1N1, estão perguntando aqui?
Sim, está disponível. Está disponível. É só procurar a unidade básica para fazer a aplicação.
Essa independente da idade, né?
Exatamente.
Está certo.
Gostaria de agradecer o espaço, Paulo, tá?
Por sempre todo, à disposição aqui.
Por esse momento, tá? E, mais uma vez, enaltecendo o que a secretária falou, que a comunidade esteja o entendimento. A partir de 2 de agosto, a gente volta, reinicia um novo atendimento na unidade básica. A unidade básica está sempre de portas abertas à comunidade, mas desde que a comunidade também haja esse entendimento desse novo procedimento que será tomado.
Importante.
Um abraço a todos.
Obrigado. Obrigado, secretária Vanessa, e bom trabalho lá.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado à tua Rádio Cacique pelo espaço. Agradecemos à comunidade de Caseiros por ter sido nossa parceira nesse sentido do enfrentamento ao Covid. Todas as ações que foram desenvolvidas foram com apoio da comunidade. Isso é muito importante para nós. Se o dia 28 nós zerarmos os casos ativos, é uma vitória para o município de Caseiros como um todo. Nosso agradecimento a todos os profissionais que estão lá trabalhando enquanto nós estamos aqui, aos nossos colegas secretários também, que é uma obra de todos. E ao Conselho Municipal da Saúde também, que é um grande parceiro nosso. Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Ótimo. Conversamos com a Vanessa Fracassos, que é secretária da Saúde de Caseiros, a Isabel Moreira, que é coordenadora da Unidade Básica de Saúde, falando sobre essa questão atual aí da vacina. Não só a Covid, mas H1N1.